Adventismo. Sábado como sinal da salvação? Entre todas as doutrinas que distinguem o Adventismo do restante do cristianismo evangélico, nenhuma é tão visível e insistida quanto a guarda do sábado. Para os Adventistas do sétimo dia, o sábado não é apenas um dia de descanso. É um sinal distintivo do povo de Deus nos últimos dias, um teste de lealdade espiritual e até mesmo um elemento decisivo na salvação. Mas será que essa doutrina encontra respaldo nas Escrituras do Novo Testamento? A guarda do sábado foi imposta à Igreja de Cristo? O domingo é realmente um desvio pagão, como afirmam muitos Adventistas? E mais profundamente, tornar o sábado um sinal de salvação é compatível com o Evangelho da Graça. Neste artigo, à luz da teologia reformada, investigaremos o que a Bíblia ensina sobre o sábado, sua função na Antiga Aliança, sua transição com a ressurreição de Cristo e como a insistência adventista nesse ponto se aproxima perigosamente do legalismo. O mandamento de guardar o sábado está entre os 10 mandamentos, instituído por Deus no contexto do pacto com Israel, como está escrito em Êxodo capítulo 20, dos versículos 8 ao 11. Ele era um sinal de aliança entre Deus e o povo judeu, conforme Êxodo capítulo 31, versículo 13. Um dia de descanso, mas também de consagração. O sábado foi dado como memorial da criação e também como um sinal de libertação, como ensina Deuteronômio capítulo 5, versículo 15. No Antigo Testamento, quebrar o sábado era uma transgressão grave, com pena de morte. Contudo, o sábado era parte de um sistema cerimonial que incluía sacrifícios, festas, purificações e dias santos. Tudo isso apontava para Cristo, o Redentor vindouro. A guarda do sábado era um sinal tipológico, ou seja, um símbolo de algo maior. E esse algo era o descanso prometido em Cristo. Com a vinda de Jesus, o sábado assume outro significado. Cristo é o verdadeiro descanso. Ele mesmo afirmou, "O Filho do Homem é Senhor também do sábado." Como está em Marcos capítulo 2, versículo 28. Durante seu ministério, Jesus foi frequentemente acusado de violar o sábado. Ele curava, caminhava com os discípulos, colhia espigas. Ao responder às acusações, deixou claro que a lei do sábado estava a serviço do homem, e não o homem a serviço do sábado. Como está em Marcos capítulo 2, versículo 27. Após a ressurreição, a igreja primitiva começou a se reunir no primeiro dia da semana, o domingo. Não como um mandamento novo, mas como um reconhecimento do evento mais grandioso da redenção, a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou no domingo. Marcos capítulo 16, versículo 9. Apareceu aos discípulos no domingo. João capítulo 20, versículo 19. O Espírito Santo foi derramado no domingo, no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, que caiu no primeiro dia da semana. A igreja se reunia para partir o pão no domingo. Atos capítulo 20, versículo 7. Coletas e ofertas eram feitas no domingo, conforme 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2. Além disso, Paulo escreve em Colossenses, capítulo 2, versículo 16, "Portanto, ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo." Esse texto mostra que os sábados, assim como outras práticas cerimoniais, eram sombras. Agora que Cristo veio, o real substitui o simbólico. Para os adventistas, o sábado continua em vigor como lei moral universal. Mas, além disso, é apresentado como sinal da fidelidade do remanescente fiel nos últimos dias. Os escritos de Ellen White afirmam que, nos tempos finais, a guarda do sábado será a pedra de toque que separará os fiéis dos infiéis. Guardar o domingo será sinal da besta. Guardar o sábado será sinal de salvação. Essa ênfase no sábado como critério salvífico é uma distorção grave da doutrina bíblica. A salvação é pela fé em Cristo, não pela observância de dias, como está escrito em Romanos capítulo 14, versículos 5 e 6. Substituir a cruz por um calendário é voltar à escravidão da lei. A teologia reformada compreende o sábado como parte da lei moral, mas com conteúdo tipológico cerimonial. O princípio de descansar um dia na semana permanece. Mas o dia mudou, porque o evento central da nova aliança não é a criação, é a redenção. Guardamos o domingo, o dia do Senhor, como sinal do novo pacto. Não como um peso legalista, mas como alegre celebração da ressurreição de Cristo. O Catecismo de Heidelberg diz, "O que Deus requer no quarto mandamento? Que, especialmente no dia de repouso, eu participe fielmente da Assembleia de Deus. Escute a palavra, participe dos sacramentos, invoque o Senhor em oração e contribua para os necessitados." Ou seja, o descanso cristão não é isolamento, medo ou vigilância de regras, mas adoração, comunhão e renovação espiritual. O sábado, na teologia adventista, deixou de ser sinal do descanso prometido e passou a ser filtro de salvação. Essa inversão é grave. Ela transforma a graça em mérito e o evangelho em jugo. A Escritura ensina que Cristo é o nosso descanso. Ele nos chama. Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Guardar um dia como prova de salvação é negar que a cruz é suficiente. Guardar o sábado como sinal final é retornar à sombra, quando o corpo já chegou. O cristão reformado não precisa do sábado como selo. Tem o Espírito Santo como penhor. Tem Cristo como descanso. Tem a cruz como garantia. E tem o domingo como lembrança semanal de que a morte foi vencida. E a nova criação já começou.